Nós estamos com o programa Semeando a Boa Nova, semeando aí os valores da doutrina espírita ao seu coração, com o tema O Dia de Finados. E temos aqui a presença, para nós, de muita alegria, do Jefferson Silva, do Centro Espírita Consolador. E, dando continuidade às nossas perguntas, ô Cândido, você tem uma colocação a fazer?
Achei interessante quando você falou sobre o que é céu e o que é inferno, né? E o Jefferson respondeu com grande inteligência. Mas eu acho que o verdadeiro céu nós vamos encontrar quando nós conseguimos viver em perfeita harmonia com as leis divinas, que são eternas, né? Aí nós vamos encontrar o céu perfeito, no meu modo de entender.
É isso aí, é o que ele falou, é a consciência, né? A consciência, na consciência que está a lei, as atitudes vivenciadas de acordo com a lei, a paz, a alegria, as colocações, seguramente são as melhores.
Zé Lázaro, deixa eu fazer uma colocação aqui, já que hoje o nosso tema é o dia de finados, me parece que a propriedade maior poderia ser dada na concepção espírita, se nós mudássemos, né, o nome, né? Ao invés de dizermos o dia de finados, se nós disséssemos assim, o dia de comemoração das ligações das vidas encarnadas e desencarnadas, né? Das ligações, o dia que nós estamos deixando para que essas ligações se completem, né? Ficaria mais humano do ponto de vista sentimental, não ficaria?
A visão de finados é a visão de fim.
Exatamente.
Né? A doutrina espírita vem falar que é recomeço, é continuidade.
Exatamente.
Né? A colocação é interessante. Agora, para nós observarmos que nós estamos falando de qual a postura dos amigos que se dirigem ao Campo Santo, que se dirigem ao cemitério. Então, Jefferson, qual será a importância para o amigo que está no mundo espiritual, o desencarnado, o coração que faleceu, né? Ou para a vida de muitos, os mortos, mas na verdade para nós são os vivos que continuam ainda mais vivos. Qual a importância para eles da visita dos familiares ao Campo Santo?
Mais uma vez, a gente teria que lembrar, com qual espírito a visita vai ao Campo Santo, não é? Por obrigação, ou vai ali para conviver com outras pessoas, ou vai ali para se dedicar alguns instantes realmente àquela pessoa, né, que foi para o plano espiritual. E a gente gostaria de lembrar um pedacinho daquele livro Violetas na Janela, né? Muita gente já leu, que é de Patrícia, não é isso? Que a mãe dela, diariamente, constantemente, emitia a ela aqueles pensamentos de amor, né? Aqueles pensamentos de esperança, né? Aqueles pensamentos assim de confiança. Isso fez com que ela se restabelecesse muito, e era tanta energia que conseguiu-se até plasmar flores para ela, né? Que foram as violetas. Então, o estado de ir até lá para o desencarnado vai da condição com que a gente vai até lá. Né? Se nós formos lá para ver qual túmulo está mais bonito, provavelmente o desencarnado, nosso amigo, nem perceba a nossa presença. Né? Então, mas se nós formos com aquele espírito, com aquela vontade de ajudar, de mandar a ele um abraço carinhoso, né? Com certeza ele vai receber e vai nos agradecer por isso muito.
Né? Depende muito da intenção, né, Jefferson?
Exatamente.
Né? E como as pessoas vão intencionadas para essa comemoração, para essa ligação, né? Que não necessariamente não precisa ser lá. Poderia ser em outro lugar, como você citou o exemplo do Violetas na Janela, né? A ligação não se dava propriamente no cemitério, ela se dava em qualquer lugar. Não é isso?
Exatamente, tanto que ela não ia ao cemitério, né? Era feita da casa dela.
Nós trouxemos também aqui do livro Na Era do Espírito, por Francisco Cândido Xavier, isso por ele mesmo, diz assim: a posição doutrinária, o espiritismo, ao contrário do que geralmente se pensa, é favorável a essas homenagens feitas no dia de finados, né? Desde que como você bem falou, Jefferson, desde que sinceras e não apenas convencionais, atendendo, por exemplo, a uma demanda que o dia pede, né, para que todos vão ao cemitério fazer suas homenagens, né? Mas tem que ir com o coração aberto e prestar aquela homenagem. E os espíritos estarão alegres, contentes com isso.
É, a doutrina espírita não recomenda, ela respeita a colocação dos amigos, porque nós estamos muito claro que em qualquer lugar nós estamos nos ligando, né? Mas isso é um fator muito grande de compreensão, né? E de propriamente de liberdade de ação que cada um de nós temos. Mas o mais importante é o que está sendo colocado. O importante é que as nossas ligações se fazem de alma a alma, de pensamento a pensamento, de coração a coração. Então, se nós estivermos, se a pessoa que porventura estivesse trabalhando e não pôde se dirigir lá ao Campo Santo, ela pode, quanto antes, depois, durante os meses, né? O importante é que nós vamos nos ligar todos os dias. Então, por isso que a doutrina espírita nos recomenda os momentos de oração, a prece, o diálogo íntimo com Deus, com os nossos amigos espirituais. Isso é de uma importância muito grande. A saudade, porque muitas vezes a pessoa fala assim: será que eu posso pensar no meu filho que partiu, na minha mãe que me deixou, a convivência direta? Será que eu posso conversar com a... Lógico que pode. É importante que nós, mas o nosso sentimento, o sentimento de saudade sem revolta, de saudade sem a tristeza, sem a mágoa, mas um sentimento de lembrança carinhosa e de certeza e esperança de reencontro no amanhã, isso é que vai ser as flores no coração daquele que está além da fronteira da morte.
Pois é, inclusive, como você falou, né, esse sentimento carinhoso tudo, e pedir também, né, que Deus os abençoe, né, onde quer que eles estejam, por tudo que eles fizeram por nós aqui na Terra, não é verdade?
Indiscutivelmente.
Eu entendi também, com nas palavras do Zezinho, dizendo assim, que o Dia das Mães não é só o Dia das Mães, são todos os dias. E os nossos amigos desencarnados, nossos irmãos, nossos parentes, enfim, todos eles, o dia deles, para nós, é todo dia, porque no momento em que você pensou e fez uma oração, pediu, você está em constante ligação com todos eles, né?
Eu quero recorrer ao poder de síntese do Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos tem um poder de síntese fantástica, né? Resumir em poucas palavras, às vezes, um raciocínio complexo. O Kardec fez essa pergunta ao Espírito da Verdade, no Livro dos Espíritos, a pergunta 323. Então ele fez a seguinte pergunta: a visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao Espírito do que uma prece feita em sua intenção? Ele responde assim: a visita ao túmulo é uma maneira de manifestar o que se pensa, que se pensa no Espírito ausente. É a exteriorização desse fato. Eu já vos disse que a prece que santifica, que é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se a lembrança é ditada pelo coração.
Zé, eu gostaria só de lembrar uma coisa. No momento em que nós falamos da ligação entre as pessoas, nós precisamos lembrar também que quando há o desencarne de um ente querido, de uma pessoa querida, conhecida nossa, até aquele momento a nossa ligação ela se dava também por um aspecto material. Havia aí um invólucro, alguma coisa material que nos possibilitava essa ligação. Quando passa a haver o desencarne, então, de uma das partes, essa ligação passa a ser, a partir desse instante, por todos os aspectos, a mais pura possível, porque ela é desprovida do aspecto material. Essa ligação passa a ser única e tão somente pelo sentimento, pelo amor. Então, no momento em que a ligação entre o espírito encarnado com o espírito desencarnado se dá pelo amor, totalmente desprovido do aspecto material, da fachada, do corpo material, das vestimentas, as formas de ser, etc. Nesse momento, a gente deixa de lado todas aquelas questões ligadas aos pequenos vícios do outro, aos pequenos defeitos que o outro tinha, e a gente vai lembrar somente das coisas boas, e isso acontece naturalmente. Então, essa ligação, ela é muito mais intensa, muito mais profunda do que a ligação dos encarnados, quando são encarnados os dois. Então, nesse momento é que a ligação se completa pelos laços do amor, os laços que efetivamente unem os espíritos na eternidade.
Seguramente, porque o valor dessa relação em que procede-se lá do fundinho da nossa alma, essa é a grande energia de Deus que corre em todos os seres humanos. E há pouco Hélio estava falando que a escola, quanto mais difícil a escola, melhor o aprendizado, e nós poderíamos até lançar um outro raciocínio. Se a lição vir com uma certa dificuldade, maior também, se for o aproveitamento do aluno, o aprendizado será maior. Então a morte, na condição dos homens na Terra, ainda é uma lição dura, ainda é um ensinamento da vida difícil. Por isso que a doutrina espírita, como um profundo acessório do amor de Deus entre nós, vem nos trazer a certeza de que essa morte não quer dizer que é o fim, que está acabando, que é distanciamento, que tudo se desaparece, porque a pessoa ela está ainda adaptada à questão do tato, da visão direta. Então, se sumiu o corpo, para ela sumiu a vida. E, na verdade, a doutrina espírita vem nos falar sobre isso. A certeza de que a vida continua, os nossos entes queridos que já deixaram o corpo físico continuam na sua luta, no seu aprendizado, na sua batalha, em cidades, em colônias, em regiões na espiritualidade, de acordo com seus méritos ou seus deméritos. Isso aí vai do fórum íntimo de cada um. E eles poderiam ajudar, ô Jefferson, os nossos entes queridos, desencarnados, poderiam ajudar então aqueles que estão ainda na Terra?
Zezinho, é interessante essa pergunta, porque nós precisaríamos primeiro esclarecer esse ajudar, né? Porque se nós respondemos de prontidão que sim, podem ajudar, algumas pessoas podem entender que eles podem ajudar materialmente, né? E vão pedir, inclusive, isso, né, aos entes que já estão no plano espiritual. Mas a gente se lembra, inclusive, naquele livro Consolador de Emmanuel, né, psicografado pelo Chico, que ele diz o seguinte, que o espírito, assim que ele desencarna, ele procura aquilo que ele procurava na Terra. Ele dá um exemplo, né, que aqui nós procuramos, quando estamos de folga, nossas agremiações, né, os nossos clubes, né, as pessoas que a gente gosta, e assim também se faz com o espírito, né, aquela pessoa que desencarnou. Então, se aquele ente querido já era uma pessoa que ajudava, que já tinha um conhecimento, né, maior a respeito da vida, que vivia dando conselhos, né, aqueles conselhos que a gente tanto necessita no dia a dia, às vezes, e que poucas vezes a gente deixa o orgulho quebrar e vai pedir para aquela pessoa que realmente pode nos ajudar, né, colocar a mão no ombro do pai da gente, né, e perguntar para ele, velho, o que você faria nessa situação, não é? Então, quando a gente também deixa que o orgulho faça com que a gente abaixe a guarda e fique mais à vontade, aí, de fato, o espírito tem condições de nos ajudar, mas sempre naquela situação de nos intuir, né, o melhor a fazer. E aí cabe a cada um de nós, né, pegar essa intuição e fazer dela o melhor possível. Eu me lembro que numa palestra do Divaldo, quando Vitor Hugo estava psicografando e ele estava ao lado em espírito, e Vitor Hugo gosta muito de música clássica enquanto psicografa, né? Então, ele, Divaldo, percebeu que se achegavam ali uma luz muito gostosa, mas que não ofuscava, e adentrou ao ambiente duas senhoras. E disseram a ele que elas foram atraídas pela música. Então é interessante a gente também notar que tipo de espírito vem com o tipo de música, não é? Música clássica, espírito iluminado. E ali, uma das senhoras pediu que se ele pudesse fazer um grande favor a ela, que ela precisava mandar um pequeno recado para a filha dela. E o Divaldo disse que era possível, essa coisa toda. E ela diz, olha, diz também para ela que é o último. Eu já mandei três, esse é o terceiro. Esse será o último, porque os outros dois ela não aproveitou. Então veja, a mãe, né, preocupada com a filha, mandando o recado, mas já tinha mandado os outros dois recados, da qual tinham sido passados batidos, né?
É, e você fez uma colocação que eu achei legal, a música clássica atrai os espíritos iluminados, né? A gente vai pegar um ganchinho e vai acrescentar, a música clássica do trabalho no bem ilumina cada um, não é verdade? Ô Hélio, fala pra gente, em torno das informações da doutrina, o que leva um espírito a ser feliz?
Eu acho que o Jefferson já respondeu essa pergunta, né? No decorrer do programa, porque o que leva ele a ser feliz no plano espiritual é a mesma coisa que leva ele a ser feliz no plano material.
Mas vamos raciocinar. Agora, uma mãe que desencarnou de uma alta hierarquia espiritual, de um sentimento profundo que se encontra nas regiões superiores, e o filho aqui na Terra sofrendo amargamente. Como é que fica?
Veja bem, se todas as pessoas que depositarem, enquanto em vida, depositarem a sua felicidade ou calcarem a sua felicidade em coisas perecíveis, coisas que ela não pode levar, que não são eternas, ela será uma séria candidata a ser infeliz quando estiver desencarnada, porque com certeza ela não vai possuir essas coisas, não vai ter condição de possuir essas coisas lá no plano espiritual, porque nunca ninguém viu ainda e nunca ninguém acompanhou nenhum enterro que tinha um caminhão de mudança, né, atrás assim levando as coisas, né? Porque não passa, não tem. Então, ele chega para lá sem nada. Se a felicidade dele estava calcada no, em coisas materiais, no carro que ele tinha, na casa que ele tinha, nas roupas, enfim, até na presença física dos amigos, daquelas coisas, ele não vai ter. Então ele vai ser infeliz do lado de lá, porque lá ele não tem isso. Agora, se ele já desde já começou a abrir mão dessas coisas, não se despojando disso, mas dando o necessário valor para isso, ela vai chegar lá de lá assim, em condições de continuar a ser feliz, porque tudo que ela precisa para ser feliz não são coisas materiais. Agora, como você disse, ela está do lado de lá enquanto seu filho é aflito do lado de cá, certo? Ela pode ser feliz se ela tiver um esclarecimento realmente bom. Ela pode continuar preocupada, mas ela vai perceber o seguinte, que a aflição desse filho dela aqui, que está aqui, vivendo uma situação errada, uma situação complicada, de qualquer maneira é benéfica para ele também. Então ela sabe que o pai, que Deus está intervindo, está vendo que o filho dela está vivendo uma situação exatamente que ele criou para ele. Então ela vai procurar ajudar de alguma forma, intuindo, de alguma outra ela procura intuir, mas ela não vai ficar infeliz, porque ela sabe que o espírito é eterno e que aquela situação de momento que aquele espírito está passando aqui vai complicar a sua vida no futuro, mas não será definitivamente complicado, que ele vai aprender com aquilo. Então, que Deus, que o filho dela, o ente querido, seja com quem ela esteja preocupado lá de lá, ela sabe que aquilo é contingencial, é um momento que ele está passando, e que aquilo, sobretudo, vai servir para que ele cresça espiritualmente. Que ele escolheu aquele caminho, certo ou errado, ele escolheu, então que ele vai acabar tendo oportunidade de crescer com aquilo e no mais breve tempo possível. Esse breve é um tempo em nível de eternidade, né? Ele vai acabar passando por aquilo lá. Então ela vai entender que não tem castigo, que não tem nada, e que aquilo realmente é necessário que ele passe. E até eu tinha marcado aqui que o que o espírito ganha quando ele desencarna é a visão holística. É uma palavra hoje até meio moderna, assim, né? Meio atual. O que é uma visão holística? Ele tem uma visão do todo, ele tem uma visão de passado, de presente e de futuro. Ele tem uma visão holística. Essa visão holística faz com que ele entenda todas as coisas melhor. É como se você estivesse no chão e visse uma grande multidão e você não encontrasse uma saída. Ou se estivesse numa floresta e não encontrasse uma saída. E você subisse no topo de uma árvore e lá de cima você enxergasse, bom, o melhor caminho é para a esquerda, é para a direita e tudo. Então, quando você está desencarnado, você tem uma visão do alto. Uma visão holística do processo. Você vê que aquilo, tudo aquilo que era material não era tão importante, não tinha muita importância, e você se preocupar sempre com as coisas realmente espirituais, né?
Hélio, a esse propósito da questão da mãe que sofre, da mãe que tenta dar assistência para o filho, etc., tem uma passagem muito curiosa lá no livro Evolução em Dois Mundos, né, do Silveira Sampaio, psicografia de Silveira Sampaio.
A Evolução dos Mundos é
do do Mundo em que eu Vivo, do Silveira Sampaio. Isso, do livro O Mundo em que eu Vivo, do Silveira Sampaio, onde ele menciona a passagem de uma mãe que às portas de um centro de recuperação no plano espiritual, isso tudo no plano espiritual, ela estava aflita pelo fato de que ela tinha um filho dela lá ainda sofrendo as consequências da recuperação, etc. E ele não queria, ele se negava a perdoar alguns acontecimentos da vida, etc. Então ele ficava lá sofrendo aquelas consequências do seu estado de não ainda perdoar. E ela sofria com isso, e ela estava torcendo para a sua recuperação, estava lutando, brigando pela sua recuperação, pelo seu desprendimento daqueles sentimentos menores. Então isso mostra que o processo de ligação, ele se dá mesmo depois de desencarnados, no processo de assistência, de ajuda, os espíritos se encontrando mutuamente.
Agora, né? A aflição maior, Zezinho, Lázaro, Jefferson e Turíbio, é maior, sabe quando? Quando ela é responsável. Se ela for responsável, se ela não fez o que tinha que ter sido feito, se ela não deu uma educação moral, né, para esse filho, e esse desencaminhamento dele é responsabilidade dela, aí realmente a aflição dela é muito grande e até tem poucas chances de
mesmo
ser,
tendo méritos,
mesmo tendo mérito, de ser atenuado, porque ela sabe que ela foi a culpada, vamos dizer assim, falta uma outra palavra, porque é responsável. Agora, se ela tiver evolução realmente, ela não vai se preocupar só com o filho dela. Mesmo que o filho dela esteja muito bem, ela vai ficar preocupada até com o filho da vizinha, do vizinho, das crianças desamparadas, de todas as pessoas que estiverem aflitas na Terra. Né?
O Humberto de Campos, na psicografia de Chico, tem uma passagem que Pedro Apóstolo estava ali preso, já no momento do desencarne, em que ele foi crucificado. Então, os soldados queriam crucificá-los para lembrar como Jesus morreu. Então, Pedro suplicou aos seus algozes que o crucificasse de cabeça para baixo, porque ele não tinha a condição de moral, de mérito e de luz. O único que teve realmente e tem a condição de sair da terra de cabeça erguida por ter cumprido todos os seus deveres é o Cristo, assim nos diz Pedro. Então eles tiram a vida de Pedro. E Pedro, naquela ânsia de encontrar o mestre amigo, né, o pastor generoso, o príncipe da paz nas regiões superiores, encontra Jesus, vem vindo ele ali numa região de grande serenidade, ele intimamente numa paz tremenda. Jesus e todo aquele grupo de amigos iluminados o abraçam, e Jesus fala: meu filho, as portas do meu reino estão abertas para você, a casa é sua. E abraça, e ali eles ficam algum tempo, e Jesus vai seguindo o seu caminho. E Pedro olha para ele e fala: Senhor, onde o senhor vai? Né, eu quero é ficar contigo, eu quero ficar aqui nesse céu, entre aspas, nesse mundo de luz, nessa serenidade profunda. Aí o Cristo falou: olha, meu filho, enquanto tiver uma lágrima na terra, enquanto cair uma lágrima dos olhos dos homens, eu não poderei estar aqui contigo. Quer dizer, nessa região singela e maravilhosa de luz, eu tenho que estar lá servindo, amando, trabalhando para que os valores da paz e da luz, e ao mesmo tempo nós venhamos a compreender que a vida tem as suas fases, seja no corpo, fora do corpo, como uma lição grandiosa de aperfeiçoamento.
Fato
para todas as almas.
Fato que se deu com o Bezerra de Menezes, né? O Bezerra de Menezes, quando desencarnou também, ele ganhou a você pode chamar de ganhar, a possibilidade de ascender, de subir esferas maiores, né? Junto com em Legiões de Maria e tal. Ele optou por ficar na Terra. Falou: não, eu ainda não quero, porque tem muita gente aqui que precisa de ajuda. Eu quero ficar aqui, porque aqui está o trabalho e eu quero continuar trabalhando. E continua até hoje entre nós, né?
Do livro Caminhos, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Afeições. O amor não é cego. Vê sempre as pessoas queridas tais quais são e as conhece na intimidade mais do que os outros. Exatamente por dedicar-lhes imenso carinho, recusa-se a registrar-lhes os possíveis defeitos, porquanto sabe amá-las mesmo assim.